Igreja, só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja, somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Espírito de Deus, enviai dos céus o raio de luz, o raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações.
Prezados irmãos e irmãs, neste final de semana toda a nossa igreja celebra a festa de Pentecostes. É o sopro do Espírito Santo, é o sopro da vida da igreja. Jesus, antes de retornar para o Pai, nos dá este presente para que a igreja tenha força para cumprir o seu papel. Tradicionalmente, falamos de 7 dons: sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor. E cada um destes dons se destrincha em milhares de capacidades. Deus dá os dons, porém, para que sejam colocados a serviço do próximo e a serviço da construção do reino, o dom não é uma magia ou um truque. Para o seu desenvolvimento, exige-se muito esforço por parte da pessoa, por parte daquele que recebeu os dons de Deus. A preguiça, a arrogância, o orgulho devem ser colocados de lado, porque senão... isto aí se torna terra ruim que acaba abafando todos estes dons e o dom fica ali enterrado. É como a parábola lá dos talentos: o dom fica enterrado e passa a não ser colocado a serviço da comunidade. Todos nós recebemos os dons de Deus no momento do nosso batismo, que ali a gente recebe o sopro do Espírito Santo. E esse batismo é o ingresso, é o nosso ingresso nessa igreja de Jesus Cristo, essa mesma igreja que, como um todo, recebeu também o sopro de Deus para uma missão. Que o Espírito Santo incendeie os nossos corações, fazendo-nos colocar os nossos dons a serviço da vida. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé. Hoje é o dia do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja. Nós teremos notícias da Diocese com o Fábio Salles. O quadro A Classe Trabalhadora na Igreja é feito pela Pastoral Operária da Diocese de Santo André e a Toninha Carrara. E nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Teremos o Evangelho do final de semana com o programa Verbo. Hoje é o Padre Cláudio que está participando. E teremos muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Importante empresário morava em um apartamento de cobertura na zona nobre da cidade. Era muito bem sucedido. Poderia até ficar mais tempo na cama, mas o trabalho para ele era sagrado. E também era sua responsabilidade levar os filhos para o colégio. tarefa que ele adorava fazer. João deu um longo beijo de bom dia à sua amada esposa e fez em silêncio sua oração matinal de agradecimento a Deus por sua vida, pelo seu trabalho e suas realizações. Após tomar café com a esposa e os filhos, sem pressa, pois os momentos com a família para ele eram importantes, João levou os filhos ao colégio, a esposa a uma instituição de caridade que ela coordenava, e se dirigiu então depois a uma de suas empresas. Chegando lá, cumprimentou com um sorriso os funcionários, inclusive Dona Teresa, a faxineira. Tinha ele inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, reuniões com vários departamentos da empresa, contato com os fornecedores e clientes. Sim, tudo isso. Mas a primeira coisa que ele disse para sua secretária foi: "Calma, garota. Vamos fazer uma coisa de cada vez, sem estresse." Era uma característica de João que o diferenciava de outros executivos. Ele não deixava suas obrigações profissionais torná-lo escravo do trabalho. E foi assim todo o seu dia. Ao chegar a hora do almoço, foi para casa curtir a família. À tarde, tomou conhecimento de que o faturamento do mês superou os objetivos e mandou anunciar que todos os funcionários teriam gratificações salariais no mês seguinte. Apesar de sua calma, ou talvez por causa dela, conseguiu resolver tudo o que estava agendado para aquele dia. Enquanto isso, em outra capital de estado, num bairro pobre, vivia Mário. Como fazia todas as sextas-feiras, Mário foi para o bar jogar sinuca e beber com os amigos. Já chegou ao bar nervoso, pois tinha sido mais um dia sem emprego. Um mecânico, amigo seu, aliás um dos poucos que ainda lhe restavam, tinha-lhe oferecido uma vaga em sua oficina como auxiliar de mecânico, mas ele recusou, alegando o que alega alguém que não quer trabalhar. Mário não tinha filhos e estava também sem uma companheira, pois sua terceira mulher, dias antes, tinha partido, dizendo que estava cansada de ser espancada e de viver com um homem inútil. Aliás, as outras duas também o deixaram pelo mesmo motivo. Ele estava morando de favor em uma peça inundada no porão de uma casa. E o dono da casa só não o mandava embora porque sabia que ele era violento e tinha medo dele. No bar, Mário bebia um copo atrás do outro, enquanto aguardava os caras que viriam para combinar um assalto no dia seguinte. Mário estava entrando para o mundo do crime. Após combinarem tudo, ele bebeu mais algumas doses, jogou, bebeu, jogou e bebeu novamente, até o dono do bar pedir para ele ir embora. Ele pediu para pendurar a sua conta, mas o seu crédito havia acabado. Então, armou uma tremenda confusão. Achava que tinha razão, mas o dono do bar o colocou para fora. Sentado na calçada, Mário chorava pensando no que havia se tornado sua vida, quando seu único amigo, o mecânico, apareceu após levá-lo para casa e curar um pouco o porre. Foi então que o amigo lhe perguntou: "Diga-me, por favor, o que fez com que você chegasse até o fundo do poço dessa maneira?" Mário então desabafou: "A minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Bebia, batia em minha mãe, não parava em nenhum emprego. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu doente por falta de condições, eu saí de casa, revoltado com a vida e com o mundo. Tinha um irmão gêmeo que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma. Enquanto isso, na outra capital, João terminava sua palestra para os estudantes. Já estava se despedindo quando um aluno ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta: diga-me, por favor, o que fez com que o senhor chegasse até onde está hoje? Um grande empresário e um grande ser humano? João, emocionado, respondeu: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu doente por falta de condições, eu saí de casa, decidido que não seria aquela vida que eu queria mais para mim e minha futura família. Tinha um irmão gêmeo, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma. João e Mário eram os gêmeos da história. Caríssimos irmãos e irmãs, o que aconteceu com você até agora não é o que vai definir o seu futuro. E sim, a maneira como você vai reagir a tudo o que aconteceu. Sua vida pode ser diferente. Não lamente o passado. Construa você mesmo seu futuro. Encare o passado como lição de vida. Aprenda com os seus erros e até mesmo com os erros dos outros. O que aconteceu é o menos importante. O que realmente importa é o que você vai fazer com o que aconteceu. Caríssimos irmãos e irmãs, essa história foi tirada do livro Evangelizando através de Histórias, número 9, do padre Odair Ângelo Agostinho. Pentecostes. A Páscoa cristã nasceu com a ressurreição de Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos liberta da escravidão do pecado. 50 dias depois, aconteceu o dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio de acordo com a promessa de Cristo e deu-nos uma nova lei. Não mais escrita em tábuas de pedras, mas em corações humanos. Essa é a comemoração do dia de Pentecostes para os cristãos de hoje. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes confirmou a realidade da presença, poder e comunhão de Deus com seu povo. Ele prometeu estar junto daqueles que creem, cumprimento da promessa de Jesus que não deixaria seus seguidores sozinhos. E isso acontece através da pessoa do Espírito Santo. 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito de Deus veio habitar nos crentes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Estavam todos reunidos num só lugar. Apesar das diferenças, os crentes podem estar em acordo no que é essencial, vivendo o amor fraternal. Os cristãos hoje não podem estar todos num só lugar, mas podem ter o mesmo espírito, a mesma fé, o mesmo amor, sem preconceitos ou divisões. O Pentecostes foi a primeira vez que os discípulos receberam o Espírito Santo e pregaram o Evangelho completo. Também marcou o início da expansão da igreja, que continua até hoje. O Pentecostes, no Velho Testamento, era um símbolo apontando para o Pentecostes do Novo Testamento. Naquele dia, os discípulos fizeram a primeira grande colheita do Evangelho. Também nesse dia foi anunciado aos judeus a nova lei de Deus, a lei da graça e da salvação em Jesus.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a voz da diocese.
Com a verdadeira cor.